Bom, diz assim o Senhor. Livro de Isaías, capítulo número 37, versículo número 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras e lançaram fogo no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Irmãos, versículo 29 diz assim: Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será sinal, isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Porque assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Rei de glória, majestade, louvor, Senhor dos exércitos, Papai amado, esta é a tua palavra para nós esta noite, Senhor. Adoramos a ti, Senhor de Nazaré, Pai, já neste culto, e nós queremos agora, Senhor, ser edificados pela tua palavra. Usa-me pela tua misericórdia, Senhor. E candalabaxeia, sandalabaxeia, sandalas. Enche-me com teu Espírito agora, Senhor. Senhor da glória, Pai, toca na minha mente, no meu coração, Senhor da glória, Pai, nos meus lábios, Rei de toda a terra, Pai, e proclama aqui a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, Senhor, seja exaltado o teu nome agora na tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Amém. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus, né? Domingo eu estava aqui conversando um pouquinho com o Vicenzo. O Vicenzo está lá dentro, né? Foi para lá, né? Estava aqui conversando com o Vicenzo. E aí me veio esse texto na mente. E eu falei para o Vicenzo, né? E eu senti muita alegria quando estava falando com ele, e senti muita alegria hoje também quando eu estava para preparar a mensagem para esta noite, e me lembrei mais uma vez desse texto bíblico. É uma pena que o Vicenzo não está aqui, né? Mas ele está lá sendo ministrado, e a glória de Deus, eu creio, se manifestará em nós por conta de tudo aquilo que Deus tem a falar conosco a respeito desta palavra. Em primeiro lugar, irmãos amados, nós queremos colocar diante dos irmãos algo muito importante, que é quantas vezes, né, na nossa vida, quantas vezes na sua vida espiritual você será afrontado pelo teu inimigo. Quantas vezes o teu inimigo colocará diante de ti algumas situações e dirá a você que você é indigno, e dirá a você que você não é capaz, e dirá a você que você jamais receberá de Deus as promessas dele, e dirá a você que você é um homem ou uma mulher, é que não tem fé, que não tem condições alguma, não tem conhecimento, e outras baboseiras mais que muitas vezes Satanás fala aos ouvidos das pessoas. E quantas vezes Satanás se usa de situações, de problemas na área familiar, na área profissional, e acusa, e afronta, e fala mentiras, e as pessoas quantas vezes, por causa das suas emoções, acreditam nas palavras que Satanás diz e começam a cultivar aquilo, e aquilo começa a corroer a alma, começa a corroer o coração, e de repente a pessoa se vê, como a pior pessoa do mundo, sem motivação nenhuma, e deseja desistir de tudo. Quantas vezes Satanás ele tem usado dessa estratégia para fazer com que as pessoas se diminuam, não se diminuindo como devemos nos diminuir diante de Deus, mas se diminuam se achando indignos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós vemos aqui uma situação muito parecida com essa, porque a Assíria era um país conquistador, e na Assíria tinha ali um rei chamado Senaqueribe, e ele havia conquistado inúmeras cidades, inúmeras nações que estavam ao redor dele, e ele em determinado momento avançou sobre Jerusalém, e Jerusalém em determinado momento anterior a esse daqui pagou um tributo ao rei da Assíria, pagou muita quantidade de ouro para que o rei da Assíria não invadisse ali a Jerusalém, já tinha se submetido, Jerusalém já tinha se submetido à Assíria de forma equivocada, já havia se colocado diante daquele povo como um povo inferior, como um povo que estava dominado, como um povo que estava ali envolvido completamente por um inimigo que faria e subjugaria aquele povo. E todas as vezes que nós tomamos decisões erradas, irmãos, todas as vezes que a nossa fé ela diminui, nós tomamos decisões erradas, e muitas vezes nós resolvemos agir nas nossas lutas segundo o nosso coração e segundo a racionalidade, desse mundo, e quantas vezes isso não dá certo, eu diria que na grande maioria das vezes, quando você tenta agir segundo a racionalidade desse mundo, se esquecendo do poder de Deus, conforme foi ministrado aqui já nas canções pelo presbítero Alain, nós nos submetemos ao nosso inimigo. Você deve entender que o teu Deus é poderoso e fiel. São duas características muito importantes que nós devemos lançar para o nosso coração. Em primeiro lugar, a fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus está muito ligada à palavra dele, porque a palavra dele é que faz com que nós tenhamos sobre a nossa vida a fidelidade, porque aquilo que ele falou, ele cumpre. E aí ele falou, e aonde está o que ele falou é a Bíblia, e nós podemos acreditar na Bíblia e entender que a Bíblia é o fundamento de Deus para nós, e se Deus é fiel, ele vai se cumprir nas nossas vidas. E ele é poderoso o suficiente para fazer cumprir aquilo que ele falou. Deus, ele é maravilhoso, Deus é santo, e Deus, ele é formoso, portanto, olhando para as características de Deus, nós podemos acreditar que as palavras dele são verdadeiras, porque os atributos dele fazem com que ele possa cumprir aquilo que ele falou. Se Deus falou, ele tem condições de cumprir. Se Deus falou, ele faz com que as circunstâncias da nossa vida sejam transformadas para que a bênção dele venha. E, portanto, você deve exercer um pouco, um pouco da sua fé acreditando num Deus que está escrito na Bíblia, num Deus que está descrito na Bíblia. Não, num Deus que talvez Satanás tenha dito a você que ele é, num Deus que te esqueceu, num Deus que não age por você, num Deus que não faz milagres, num Deus que não liberta, num Deus que não salva, num Deus que estabeleceu esse mundo e vai ficar desse jeito. Não acredite nesta voz. Ei, você tem que explorar aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque Deus é fiel para fazer cumprir aquilo que ele disse na palavra dele. Deus é fiel para fazer cumprir em você todos os desejos do coração dele. O que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel? Não atrapalhar o Senhor Deus. Nosso papel é fazer com que a fidelidade dele se cumpra a nós. Fidelidade de Deus nas coisas boas e não nas coisas ruins, porque nós, né, construímos na nossa vida tudo aquilo que Deus escreveu na Bíblia. A tua vida está dentro da Bíblia. Você está dentro da Bíblia. Você se vê na Bíblia, né? Você vive a Bíblia. Todos os seres humanos desse mundo vivem a Bíblia. A Bíblia é aquilo que é a verdade para a humanidade. A Bíblia é a verdade para o universo inteiro. Tudo o que está na Bíblia nós vivemos. Você está vivendo nesse instante aquilo que está na Bíblia. O mundo inteiro, cada indivíduo dos bilhões de pessoas que existem neste mundo estão vivendo este livro, estão vivendo cada palavra, estão vivendo cada versículo que está descrito neste livro, e nós devemos saber viver as coisas boas, porque a fidelidade de Deus, ela é completa em todos os sentidos. Então comece a mexer, a abrir o seu coração, que o seu coração comece a se amolecer, que o seu coração comece a ser tratado de novo por Deus, para que você possa entender aquilo que Deus deseja fazer através da sua vida. Porque eu não quero que você dê ênfase às minhas palavras, mas eu quero que você dê extrema importância àquilo que Deus fala. Eu quero que o seu coração esteja preparado para você viver Deus, e não para você viver uma vida sem sentido, e não você viver uma vida onde você é conduzido pelo fluxo deste mundo, quando você deveria ser conduzido pelo rio de Deus, né? Porque você já entrou nesse rio e você deveria já estar sendo conduzido por este rio que te leva através do Espírito Santo de Deus por onde Deus deseja. E muitas vezes isso não acontece por conta do coração do homem, que é duro, por conta do coração do homem, né, que se enraivece, por conta do coração do homem que se revolta contra o próprio Deus, que se revolta contra a própria palavra, o coração do homem, né, que deixa de lado a verdade de Deus para tentar viver a racionalidade humana, para tentar viver o intelecto da mente, para tentar viver as mentiras que Satanás tenta incutir nas pessoas neste mundo. E você deve estar atento àquilo que acontece ao teu redor. Você deve estar atento à sua própria vida. Você deve estar atento ao seu interior, à tua saúde espiritual. A tua saúde espiritual é importante para que você possa viver as coisas que são de Deus, porque quando a pessoa está doente da alma, quando a pessoa está doente no espírito, quando a pessoa está doente na fé, pouca coisa de Deus acontece com a pessoa. E é muito comum essas pessoas viverem circunstâncias na sua vida que levam cada vez mais ao abismo. A Bíblia diz: um abismo leva a outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. Nós devíamos, irmãos, estar discutindo aqui coisas mais gostosas do Espírito Santo, ser cheio do Espírito, a alegria do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a unção de Deus sendo derramada sobre a nossa cabeça. Nós devíamos estar aqui nos alegrando, né, com as pessoas sendo cheias do poder de Deus e profetizando em nome de Deus, profetizando a cura, profetizando a libertação, dando palavras proféticas para o seu irmão que está ao lado, né? Nós deveríamos estar exercendo um papel muito diferente. Eu não estou dizendo da igreja Cristo é Paz aqui de Itupeva ou de Campinas, estou dizendo da igreja de Deus hoje em dia. Estava conversando com uma pessoa agora há pouco e eu dizia: a igreja igreja de Cristo está se desviando. A igreja de Cristo está se desviando. Ela está indo por um caminho de destruição, como a igreja católica, que era a igreja primitiva, se desviou dos caminhos. A igreja católica, a igreja original, a igreja primitiva se desviou e se transformou numa igreja aonde as abominações descritas na Bíblia acontecem. E a igreja evangélica está indo para o mesmo caminho, se pervertendo num caminho de destruição. E nós devemos observar tudo isso, irmãos amados, e sermos aqueles que farão a diferença. Não porque nós somos melhores, mas porque simplesmente nós acreditamos em Deus e nós não abrimos mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E se você não for um desses, se o seu coração estiver fechado, duro, amargurado, se o seu coração estiver ali voltado para a naturalidade deste mundo, pouco você vai receber de Deus e pouco você vai poder fazer contra este sentimento maldito. Esse sentimento maldito que existe muitas vezes no coração do homem. O rei da Síria se achegou até as portas de Jerusalém, depois de Jerusalém ter dado muito ouro para aquele homem. Se achegou às portas de Jerusalém, e Jerusalém estava fechada, os muros estavam fechados, as portas estavam fechadas. E ali o general de Senaqueribe começou a afrontar o rei. E o rei mandou mensageiros contra esse general, aliás, melhor dizendo, ao encontro desse general. E esse general começou a dizer: olha, não há nação que tenha vencido o rei da Assíria. Não há nação que tenha conseguido resistir ao rei da Assíria. E vocês não resistirão também. Não deem ouvidos ao vosso rei, porque o vosso rei não tem condições de vencer. Assim como as outras nações não tiveram condições de vencer. E se o seu rei disser que o Senhor, o vosso Deus, poderá resistir ao rei da Síria, não acreditem nele, porque até hoje nenhum Deus das nações que nós invadimos conseguiu vencer o rei da Síria. Aí deram essa mensagem para o rei. E o rei mandou consultar o profeta Isaías. E o profeta Isaías disse assim, que Deus estaria motivando esse general a sair das portas de Jerusalém. De repente houve um boato ali que o rei da Síria, Senaqueribe, estava precisando desse general em outro lugar, em outra batalha, e esse general se retirou das portas de Jerusalém e foi embora. E houve alívio. E depois esse rei voltou. Aliás, esse general voltou, cortou todo o suprimento de água de Jerusalém. O povo de Jerusalém não poderia sair, não poderia ali, né, comprar alimento, não poderia trazer alimento para dentro das muralhas, para dentro da cidade de Jerusalém. E aí esse rei escreveu uma carta, mais uma vez afrontando o Deus de Israel. E essa carta foi entregue ao rei Ezequias. E Ezequias leu essa carta e ele sentiu muito medo, porque não havia como ele resistir àquele exército. Eram centenas de pessoas no exército cercando ali Jerusalém. E Ezequias pegou esta carta, carta de ameaça, e a posição que ele tomou é a posição que você deve tomar sempre. A Bíblia diz que Ezequias, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor. O nosso socorro vem de Deus, e nós temos que buscar em Deus o nosso socorro. Não adianta você achar ajuda ao seu redor que não seja o Senhor. Se você acha que você consegue resolver os seus problemas sozinho, eu diria para você que você vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai lutar, vai se cansar e vai sucumbir. Se você acha que você pode resolver os seus problemas com a sua sabedoria e com o seu intelecto, eu vou dizer para você que o teu intelecto é loucura para Deus e é loucura para o mundo espiritual. Né? Se você acha que você consegue resolver, né, os seus problemas com as suas próprias forças, eu diria a você que você não tem força para vencer, porque sem Deus nós somos fracos. Sem Deus nós não podemos avançar. Segundo Jesus, e eu creio que você acredita nas palavras de Jesus, segundo Jesus, sem Ele, nós nada podemos fazer. Sem Ele, nós nada podemos fazer. E quantas vezes, irmãos, as pessoas estão insistindo em lutar com as suas próprias mãos, estão deixando de estender a carta perante Deus. Estão se esquecendo de se chegarem na presença de Deus e falar assim: Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor. E não é aquela oração que muitas vezes as pessoas fazem por fazer, né? Ah, Senhor, eu estou sofrendo tanto, me ajuda, e para por aí. Quando na verdade nós temos que apresentar as nossas causas ao Senhor e receber a resposta de Deus. E receber ali, né, a resposta efetiva do Senhor. E muitas vezes as pessoas estão apresentando as suas cartas a Deus, estão apresentando os seus problemas a Deus sem fé nenhuma, porque Ezequias, ele falou aqui para o Senhor: Senhor, olha as palavras que esse homem falou de ti, olha as palavras. Ele usou um termo aqui que eu creio que somente Ezequias usou na Bíblia, se não pouquíssimas vezes aparece na Bíblia, quando ele chama o Senhor, Deus, de Deus vivo, né? Ele fala: ó, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses. Interessante que Ezequias disse assim: realmente eles foram vencedores sempre, mas porque eles não tinham o Deus que nós temos. Você tem um Deus irresistível, irmãos. Nosso Deus é irresistível. Ele não perde uma batalha sequer. É impossível o teu Deus perder. É impossível o teu Deus não agir contra o nosso inimigo. É impossível, não existe chance, não tem chance do nosso inimigo vencer Deus. Jamais isso acontecerá, nunca aconteceu e nunca acontecerá do teu inimigo vencer Deus, porque Deus é maior do que tudo e todos, e muitas vezes as pessoas estão ainda naquela visão espiritual de que, né, existe uma luta eterna entre o bem e o mal, existe uma luta eterna entre Deus e o diabo. Não existe nada disso, irmãos amados, porque o diabo está sempre sujeito a Deus. Se Deus soprar, ele cai de forma definitiva. Não existe essa coisa de luta, fica lutando, Deus fica lutando, fica lutando e não consegue vencer, por isso ele fica lutando. Não, Deus não venceu ainda, aliás, melhor, Deus ainda não determinou o fim, porque ele tem que cumprir a sua própria palavra, que já foi determinado, o juízo de Deus já foi determinado. O juízo de Deus sobre as trevas pressupõe um tempo, e esse tempo, né, é por conta de nós. Por sua causa, por minha causa. Que existe um tempo para a derrota do diabo ser ali, definitiva. E acredite, Deus não fica lutando com ele. Deus põe o dedo nele e amassa ele. Deus destrói ele quando ele bem desejar. O diabo não tem força nenhuma contra Deus, muito pelo contrário, ele teme a Deus. Ele se apresenta de Deus com toda a reverência. A afronta dele é neste mundo, porque quando ele se achega na presença de Deus, ele sabe da autoridade de Deus sobre a vida dele. E ele engana os homens afrontando. Então, não se iluda, irmãos. Não se engane com aquilo que o mundo acha de Deus. Porque o que o mundo acha de Deus não tem nada a ver com aquilo que Deus escreveu na Bíblia. Né? Deus é soberano e será sempre soberano. Deus é soberano e será sempre soberano. E o diabo só consegue agir, né, por determinação de Deus, ou melhor, determinação de Deus, por uma autorização de Deus por conta do pecado. Do pecado do homem, que foi assim com Jó. O diabo teve que pedir permissão a Deus para tocar na vida de Jó. E se Deus não desse, ele não teria conseguido agir na vida de Jó. Então que você discerna aquilo que está ao teu redor. A tua oração, o teu clamor fará com que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. Sábado nós teremos aqui uma grande oportunidade de você exercer, né, essa condição de apresentar a Deus as suas causas. Você terá uma grande oportunidade. Apenas 2 horas orando na presença de Deus. Aonde, né, o objetivo é exatamente esse que nós lemos aqui hoje, apresentarmos diante de Deus as nossas causas, talvez não em cartas, mas em papéis, para que Deus possa olhar do céu e nós possamos dizer: Senhor, Tu és poderoso para realizar, isso não aconteceu até hoje, talvez a culpa tenha sido minha, então eu peço perdão, né, pelas minhas atitudes, pelas minhas palavras, pelos meus pensamentos, pelo meu coração duro, talvez. Quem sabe você tenha que se achegar diante de Deus com uma nova visão espiritual e com um novo pensamento na sua cabeça, buscando dele aquilo que ele tem verdadeiramente para te oferecer, que são coisas boas, conforme o Senhor Deus disse: eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Talvez você esteja necessitando, né, explorar um pouco mais a sua fé. Talvez você esteja necessitando explorar um pouco mais aquilo que Deus já determinou sobre a sua vida. Talvez você esteja necessitando ser transformado pelo Senhor. Talvez você esteja necessitando renovar as suas esperanças perante Deus e agir segundo o coração de Deus e não segundo o coração do homem. Não seja teimoso ou teimosa na presença de Deus, não seja turrão ou turrona na presença de Deus, mas seja conforme Deus diz que tem que ser, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida e que você tenha na sua vida momentos de paz e alegria, e que não haja atraso nas bênçãos que Deus tem para você, porque o teu inimigo está trabalhando contra você, porque o teu inimigo não está te olhando, ele está agindo contra a sua vida. E o teu inimigo tem falado a você: se você dá ouvidos ao seu inimigo e não dá ouvidos a Deus, a derrota virá. A derrota virá. A derrota virá. Quando Ezequias orou e apresentou diante de Deus a sua causa, Deus respondeu. Interessante, né? Deus responde sempre. Deus responde sempre. Deus responde sempre uma oração. O problema é que às vezes as orações são feitas erradas. Deus responde certo às orações, sempre às orações. E se você estiver fazendo conforme Deus deseja, você ouvirá a voz dele e a resposta dele. E Deus mandou Isaías, o profeta, dar a resposta a ele. E sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta de Deus para aquele homem foi assim: ele disse assim: o povo de Israel zomba contra este homem. O povo de Israel meneia a cabeça pelas suas palavras. Que deveria ser a tua atitude: zombar do teu inimigo, quando ele falar contra você, você fala assim: você não tem chance. Menear a cabeça contra o teu inimigo. Você deveria estar tendo atitudes que estariam gerando ali o poder de Deus sobre a sua vida. Você deveria estar tendo atitudes, irmãos, que estaria gerando sobre você, né, as coisas novas de Deus, as coisas grandes de Deus, não dando ouvidos ao diabo e se encurvando perante ele, mas, né, agindo conforme Deus está falando. Meneia a cabeça contra o teu inimigo, não aceita as palavras dele, antes vá contra ele, porque é esse o desejo e as ordens do teu Deus. E ele falou assim, o Deus vivo falou assim: o meu povo zomba dele, e o meu povo meneia a cabeça contra ele, porque ele não sabe, mas eles derrotaram aquelas nações, porque há muitos anos eu determinei que fosse assim. Há muitos anos eu determinei que eles fossem usados para destruir as nações, segundo o meu coração e segundo o meu desejo. Porque o nosso Deus é soberano. Porque o nosso Deus é soberano. Tudo que acontece nesse mundo, irmãos, tem a mão de Deus. Tudo que acontece nesse mundo tem a mão de Deus. E quantas vezes as pessoas não entendem isso? As pessoas se acham suficientes, autossuficientes. E as pessoas se acham pessoas cheias do poder, quando na verdade estão necessitando, né, olhar para Cristo, olhar para o Senhor, né, entender que Deus controla todas as coisas. No livro de Daniel diz assim: o nosso Deus é aquele que estabelece reis e destitui reis. Lá também diz que o nosso Deus é aquele quem dá autoridade e tira a autoridade. Ele é soberano. E ele disse isso. E ele disse isso, olha, mal ele sabe que foi, que as vitórias que eles tiveram foram todas obras do meu coração. E ele disse mais: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei um anzol no teu nariz, e porei um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Centenas de soldados cercando Israel. E Deus dá uma resposta dessa para Ezequias: vou pôr um anzol no nariz dele, um cabresto na boca dele, e vou fazer ele voltar para onde ele veio. E é maravilhosa essa palavra, irmãos, porque isso demonstra o milagre de Deus, o poder transformador de Deus. O poder transformador de Deus. E nós devemos compreender que Deus rege todas as coisas. Quando nós estamos sujeitos a Deus, Deus trabalha em nosso favor, mudando as circunstâncias para que você seja abençoado. Deus tem esse privilégio de poder fazer isso. E aí Deus disse ainda mais: porque assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor dos Exércitos. Que palavra maravilhosa, irmãos. Sabe, eu fico imaginando o rei Ezequias, aquele medo que ele estava ouvindo essas palavras, né? Você imaginou isso já? O rei medroso do jeito que ele estava, toda a cidade cercada, já faltando comida e água. E Deus fala isso. Deus está te falando isso. E eu gostaria que você sentisse o gozo espiritual destas palavras. Eu gostaria que você percebesse que o nosso Deus não brinca. Ele trabalha em nosso favor. E Ele não precisa da normalidade para fazer com que as coisas aconteçam. Aconteceu a mesma coisa com Davi e Golias, o gigante de 3 metros de altura, né? E ninguém tinha coragem de enfrentar ali aquele gigante. Davi, pequenino do jeito que ele era, simplesmente disse a ele: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E precisou de uma pequena pedra, de uma pequena pedra, para que aquele gigante de 3 metros de altura caísse no chão, esmaiado, para que ele pudesse depois, com a própria espada daquele gigante que pesava muito e que Davi quase não conseguia levantar, cortasse a cabeça daquele gigante. Deus não precisa, né, de um esforço extremo do seu povo para agir. Deus precisa que o povo tenha fé, como Davi teve, e a única palavra que ele disse que trouxe a vitória sobre aquele gigante foi uma palavra simples e maravilhosa: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem com escudos e espada contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, diz ele. Faça desta forma. Faça desta forma e o milagre virá, porque nós precisamos de milagres. Você precisa de milagres. Você precisa de transformações. Você precisa do poder de Deus se manifestando na sua vida todos os dias. Você precisa lançar palavras de fé e não palavras repetitivas como um papagaio. Você precisa fazer nascer no coração uma fé verdadeira, onde as suas palavras transmitem o que está no seu coração, para que as coisas de Deus comecem a se materializar e o teu inimigo se sujeite a você e fique debaixo dos seus pés, conforme Deus disse que seria debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Então nós temos que abrir a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que Deus está falando, para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa admirada pela sua família, pelos seus parentes, uma pessoa admirada pelos profissionais que trabalham contigo, uma pessoa admirada na igreja, uma pessoa que dá testemunhos plenos da unção de Deus na sua vida e de uma mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Uma mente, né, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, que não deixa se levar por fábulas, ou não deixa se levar por circunstâncias, ou não deixa se levar pelo dia a dia da nossa vida. Antes nós pensamos como Cristo, para agirmos como Cristo, conforme diz a palavra do Senhor. Toda a nossa mente está cativa a Deus, nós somos pessoas melhores. Quando a nossa mente está cativa a Deus, nós sabemos perdoar. Quando a nossa mente está cativa a Deus, nós somos receptivos às palavras maravilhosas de Deus, a uma palavra de bênção. Quando nós temos a mente de Cristo, nós somos nova criatura. E quando nós não temos a mente de Cristo, irmãos, nós somos o velho homem. E o velho homem tem pouco a oferecer às pessoas que estão ao nosso redor. O velho homem tem pouca conquista. Tem pouca conquista a obter. O velho homem, irmãos amados, está condenado. Está condenado à destruição e à separação de Deus. O velho homem não tem sobre si as promessas de bênçãos de Deus, porque o velho homem deveria ter ficado para trás. Quando a nossa mente não é a mente de Cristo, que mente nós estamos tendo? Que mente nós estamos tendo quando a nossa mente não é de Cristo? E Cristo, na mente de Cristo, a gente percebe e discerne rapidamente que as atitudes da pessoa são diferentes, que as palavras da pessoa são diferentes. A gente discerne quando a mente é de Cristo. Eu sei que você discerne também. É que muitas vezes Satanás cega o entendimento da pessoa, e a pessoa vive de tal forma que ela se enfronha, né, no seu jeito de ser, e acha que aquilo é correto, quando na verdade Deus ensinou aquilo que é correto. E eu sempre falo: como é que você sabe aquilo que é a verdade, aquilo que é a mentira, se você não conhece a verdade? Você sabe o que é mentira porque você conhece a verdade, porque a mentira é a ausência da verdade. Então olhe para a palavra para conhecer aquilo que é verdade, para você discernir aquilo que é mentira. E o Senhor Deus terminou dizendo: porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou para Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nimrod, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada, e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Acabou a história do rei Senaqueribe. Acabou a história. Acabou a história daquele que afrontava o Deus vivo. Acabou a história de vitórias, de pompa. Acabou a história de um homem que se sentia invencível. Acabou a história daquele que se achava o melhor de todos. Por conta de uma oração de um homem buscando a Deus, uma nação inteira foi salva. Jerusalém inteira foi salva por conta de uma oração de um homem que se posicionou diante de Deus para buscar socorro, para buscar socorro. Muitas vezes, irmãos, Deus coloca na nossa frente circunstâncias muito parecidas, obviamente, né? Eu não tenho uma nação sob o meu controle, mas eu tenho uma família sob o meu controle. Algumas pessoas têm uma empresa sob o seu controle. E nós devemos ser instrumentos de Deus para gerar a bênção sobre aquilo que está sob a nossa autoridade. Você deve ser um instrumento de Deus para gerar bênçãos em tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Seus filhos têm que ser homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que têm livramentos por conta da tua oração e da tua intercessão, que têm ali, né, discernimento espiritual por conta da tua oração e da tua intercessão. Você deve ser uma pessoa que não recua em relação àquilo que Deus colocou na sua mão, mas muito pelo contrário, você é um motivador de Deus para que as coisas se transformem. Embora talvez em alguns momentos as coisas pareçam muito difíceis, apresenta diante de Deus a carta do seu coração, dizendo ao Senhor as circunstâncias, e diz: o Senhor é poderoso e fiel. Digo: o Senhor é poderoso e fiel para fazer com que as coisas aconteçam na minha casa, que o inimigo tem tentado, mas eu sei que ele não pode contra ti, Senhor. E a resposta de Deus virá através de uma oração haverá o fim de uma era satânica, ou de uma ação satânica, melhor dizendo, na sua vida. Quantas vezes Satanás está lá, ele está cada vez mais progredindo, está cada vez mais evoluindo, porque você não está agindo, porque você tem autoridade para agir e você não está agindo, você é sacerdote do lar e você não está sendo. E quantas vezes Satanás vai progredindo, e a destruição vai chegando, e as coisas começam a sair pelos dedos das mãos, o controle já não existe mais, já está se perdendo o controle, porque você não está olhando para a Bíblia e entendendo a orientação que Deus deu a nós, para que haja destruição completa das forças do inimigo. E aí, a paz e a vitória vêm. Você é o rei Ezequias, sobre muita coisa na sua vida. E você deve agir conforme esse rei agiu. Nessa circunstância e em outras circunstâncias. O rei Ezequias, ele não foi um homem perfeito. Ele vacilou em algumas vezes, mas uma coisa Ezequias tinha de bom: ele não se perdeu em relação ao Deus de Israel. Manteve o culto a Deus, não abria a mão de Deus ser o rei de Israel. Orientava o povo a não se desviar dos caminhos do Senhor, e ele obteve uma vitória que muitas nações não obtiveram. O próprio reino de Israel já tinha sido dominado por Senaqueribe e Judá. Onde Ezequias era rei, estava prestes a ser rendido também por esse rei. Depois Ezequias recebeu uma sentença de morte de Deus, e ele orou e chorou e disse: Senhor, olha para mim e veja como eu tenho sido fiel a ti. E Deus deu mais 15 anos de vida a ele por causa de mais uma oração. Mais uma oração. Porque foi uma oração. Que a Bíblia diz que Isaías levou a sentença de morte para ele e disse: põe em ordem tua casa, porque tu morrerás, ó rei. E a Bíblia diz que Ezequias recebeu essa sentença de morte, chorou e orou, e antes que Isaías saísse do palácio real, Deus mandou ele voltar. Deus ordenou a Isaías que ele voltasse para determinar a nova sentença de Deus. E deu provas de que ele tinha dito as duas palavras, a sentença de morte e a sentença de vida, por mais 15 anos, quando ele fez o relógio de sol retroceder. O relógio de sol só avança, né, irmão? Porque o sol tem um trajeto. Para provar que Deus tinha dado as duas sentenças, o relógio de sol retrocedeu. Não sei o que Deus fez, se ele mexeu na terra, se ele mexeu no sol, ou se ele mexeu no universo inteiro, né? Às vezes ele mexeu no universo inteiro ali, né? Deu uma balançadinha no universo, né? E o sol e a sombra retrocedeu, né? Interessante, né? Você imagina, né? Deus pode fazer qualquer coisa, né? Ele dá ordem para o universo inteiro, ó, o universo inteiro, dá uma. Né? E tudo acontece. Qualquer coisa é possível, irmão. Eu creio, né? Então eu fico especulando, né? Será que o sol virou? Será que o sol voltou? Será que a terra girou? Será que. Né? Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. É momento, então, de você exercer o seu papel. É momento de você agir por fé e orar. E Deus vai te ouvir. Eu creio Eu gostaria que você abrisse o seu coração verdadeiramente para o Senhor, para que Deus possa revelar sobre você o poder dele. Fique de pé, onde você está mesmo. Eu vou orar por você agora. Mas eu gostaria que você falasse com o seu Deus, que ele está te ouvindo.